A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, bom dia. É o pastor Eliel aqui, juntamente com o pastor Cícero, pastor André e pastor Mazinho. O pastor Filho está em viagem hoje, está vindo para cá, mas queremos saudar a todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Quero dizer, irmãos, que nós estamos gravando, né, discipulado todos os sábados que a gente pode, mas tivemos vários eventos aí, tivemos encontro com Deus, tivemos outros eventos que prejudicou um pouco a nossa gravação, mas hoje estamos aqui de volta para continuar o nosso módulo Papéis Claros, importantíssimo para nós que somos liderança, formarmos uma equipe onde cada pessoa sabe o seu lugar no corpo, sabe como agir, como portar e aquilo que é necessário fazer para poder o corpo fluir, o corpo crescer. Nós somos um corpo vivo de Deus, amém? E ao mesmo tempo temos uma estrutura, a estrutura é onde as pessoas crescem, as pessoas avançam na fé e nós queremos compartilhar com vocês essa palavra hoje, pastor Cícero, pastor André e pastor Mazinho. Pedi para o pastor Mazinho que esteja orando nesse instante, abençoando o nosso estudo, um que nós vamos estudar aqui, cada membro crescendo em sua especialidade. É um desafio para nós e vamos pedir a direção do Espírito Santo.
A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos, oramos. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, estamos gratos por o Senhor nos permitir ser igreja nesse tempo, nos direcionar, nos orientar através da tua palavra, assim como está escrito em Tito, capítulo 2, versículo 1 ao 10, as orientações que nós temos, ó Pai, que o Senhor possa fortalecer isso no nosso coração, nesse discipulado, nessa leitura dessa palavra, nesse direcionamento, ó Pai, dessa palavra, que nós possamos aprender a ser igreja, possamos aprender a ensinar, a aprender, assim como está dizendo nessa palavra desse discipulado. Somos gratos ao Senhor, mais uma vez, eu repito, pela oportunidade de estarmos aqui como pastores, eu, pastor André, pastor Cícero, pastor Eliel e os demais pastores, os irmãos que estão ouvindo esse discipulado, participando desse discipulado. Peço ao Senhor que através dessa palavra possa nos ensinar a ser igreja nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém?
Amém. Aleluia. Irmãos, hoje o texto é Tito 2, 1 a 10, e 1 Coríntios 12, 14 a 26, cada membro crescendo em sua especialidade. Mas os irmãos já estudaram, né, a palavra, e nós queremos somente prosseguir com as perguntas. São 5 perguntas sempre, a primeira e a última são pessoais para focar na sua transformação. E as 3 do meio são bíblicas, estudo da Bíblia, aplicado na nossa vida. Eu já me meti a fazer coisas que eu não tinha, não era minha especialidade. E aí isso deu ruim, porque uma coisa, por exemplo, organização de armário. Lá em casa quem faz é a pastora Giovana, eu mesmo sou ruim para isso. Limpeza, faxina, ou trem que me dá raiva, rapaz. Eu sou acumulador, vou confessar. E aí, mas a Giovana é especialista nisso, né? E vocês também devem saber essa diferença. Às vezes você cria os filhos iguais, mas cada um desenvolve numa área diferente. E na igreja também é assim, cada um tem o seu dom em que vai desenvolver para ser melhor eficiente. Irmãos têm o dom de servo, irmãos têm o dom de misericórdia, irmãos têm o dom de serviço, de evangelismo, por exemplo, sabe conversar com as pessoas e ela se convence rapidinho de que precisa de Jesus. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Qual é a sua especialidade ministerial? Pastor Cícero, sauda os irmãos e responde aí a sua área que você mais atua ministerialmente.
Graça e paz, bom dia, irmãos. Bom dia, pastores. Na palavra de cuidar de pessoas, né? No pastoreio, eu acredito que desde muito tempo eu entendi, percebi a essa facilidade, né, de cuidar da pessoa, pastorear, sessão da palavra, a gente tem o dom, né? Eu fico vendo, às vezes a gente reúne com outros irmãos, tem dons, tudo, e às vezes o irmão tem dom de visão, tem dom de interpretação, outros de sem cheiro, né, coisa e tal. Eu não sinto cheiro de nada, não vejo nada, mas para ministrar a palavra, a gente consegue fazer com facilidade. Então, é uma especialidade que eu tenho, ministerial, é isso. Né? Cuidar de pessoas, pastorear, e isso prova todos os dias com a vida da gente.
Amém. Glória a Deus. O pastor, o foco geralmente é esse, né? Nós fizemos aquele teste de dons, e confirmou essa área do pastoreio, cuidado de pessoas. Amém. Pastor André, salve aí os irmãos e já manda o foguete.
Graças, paz, irmãos, tudo bem? Bom dia. Minha especialidade ministerial é servir a Deus na área que Ele me capacitou. Eu acredito que é no ensino, na organização, no cuidado, na orientação. E se fosse para destacar em uma palavra, talvez seria a administração, né? Que é algo que eu gosto de fazer, é algo que eu tenho facilidade, é algo que eu também vejo que a especialização, né? Ela parte desse princípio, da gente ter facilidade de fazer e prazer, né? Então, a parte da administração da igreja, é algo que eu gosto, é algo que eu tenho essa facilidade. Então, a minha especialidade ministerial é ser...
Interessante, pastor André, antes do Mazinho falar, ainda ontem na liderança foi essa... ele lá fala assim que o seminário tem formado bons pastores, mas poucos administradores. E é interessante isso, porque... se você pode ser um bom pastor, mas se você não for um administrador, vai para água abaixo. E quantos pastores fracassaram, não porque ele é um ruim pastor, um mau pastor, mas porque ele não sabe administrar. Que a igreja precisa de ter a administração.
Precisa.
Né? Quando iniciou a igreja, quando lá Jesus fala para Pedro, né? Nós vimos ontem o nascimento e o crescimento da igreja. Então é um erro. É perigoso o pastor pensar que ele não tem que administrar, né? Por isso que quando nós vemos lá em Atos, precisou de ter essa administração, organização, né? Interessante. Então, se um pastor que ele tem os dons pastorais, mas que ele é um bom administrador, com certeza vai ter sucesso, né?
Vai.
Qualquer líder, né? Que saiba administrar aquilo que ele está fazendo, né?
Exatamente.
Desculpa, Mazinho.
Não, está tudo bem. Para enriquecer, né? Qual é a sua especialidade ministerial? Na verdade, quando você se disponibiliza a ser um pastor, a estar à frente de uma igreja, você precisa pelo menos saber de tudo um pouco, né? Mas existe a especialidade, assim como o pastor disse, assim como o Cícero citou aí a questão administrativa, mas tem algumas especialidades que Deus nos dá esse dom e a gente percebe quando a gente está envolvido na obra e pastoreando. Eu tenho facilidade de discernimento, eu tenho um dom de discernimento, mas eu consigo discernir as coisas através da palavra para a vida da igreja. Por isso que eu acho importante o discipulado, por isso que eu acho importante a leitura da palavra, porque a palavra fala, né, o que a igreja precisa ouvir, e isso me deixa bem seguro. Mas alguém disse aí, acho que foi o pastor presidente, pastor Eliel, em relação à misericórdia, o dom de misericórdia. Eu descobri aqui bem rápido que eu tenho esse dom, porque eu fui alcançado por essa misericórdia. Então hoje eu tenho a facilidade de entender, muitas vezes, como ser compreensivo com alguns irmãos que têm dificuldade de se estabelecer como cristão. Seguir essas pequenas e fáceis regras, né? Desde que você esteja debaixo do poder do sangue de Jesus. Mas é isso. E aí enriqueceu mais esse dom de misericórdia, aí eu coloquei aqui no meu.
Glória a Deus. Eu creio, irmãos, que para mim, é a organização e administração da igreja e processos. No teste de dons, ficou claro que o meu dom é pastoreio e administração. E é a área que eu consigo fluir melhor, crescer nessa área, é o meu desafio constante. E administração é formação de equipes, é formar liderança, é cuidar das ovelhas, faz parte do pastoreio, mas também você precisa de uma equipe. Sozinho a gente não faz nada, então essa parte eu gosto de trabalhar com pastores, trabalhar com líderes, trabalhar com quem quer crescer. Porque tem um grupo que é multidão, tem as ovelhas, seguidores, e tem os discípulos que realmente quer crescer e pagar o preço. Eu espero que nós sejamos todos nesse grupo, dos que querem sair e aprender coisas novas e crescer. Glória a Deus. A questão 2 agora é, enquanto os grupos específicos, Paulo pede Tito para investir cada um de forma diferente. Vocês contaram aí?
Até aqui no meu Deus, 5, pastor.
Fala aí para nós, cita.
Homens idosos, né? Mulheres idosas, jovens recém-casados, os mais jovens de uma maneira geral e os servos.
Isso. Eu também coloquei 5. Alguém colocou mais, menos?
É isso, né?
Então, esse texto, né, cita ali, vai dando várias orientações em Tito sobre como é que ele devia lidar com esses grupos diferentes na igreja. A igreja tem pessoas que gostam de orar, né, todo mundo deveria gostar de orar, mas à toa de oração a gente vê que alguns grupos que oram mais, né, talvez as mulheres, né, os homens também, deveriam orar, mas as jovens mulheres cuidam da casa, cuidam dos filhos e tal. E essa orientação de Paulo para submissão, né? Ali no lugar de servo, a gente pode colocar funcionários também, né? Porque na época a escravidão era algo comum, né? Quando a pessoa ficava devendo muito, Cícero, devia mais do que o salário dele. No final das contas, né, ia para o SPC, o Serasa deles era esse, vendia os filhos, vendia ele ficava escravo do senhor. E hoje, será que não é diferente também? Nós ficamos escravos da dívida. Mas aqui pode ser os funcionários submissos ao patrão. Agora, tem uma pergunta interessante que eu achei aqui no texto, né? Paulo fala assim, olha, as mulheres idosas não serem dados a muito vinho.
Tá bom, pode.
E tomava.
Você pensou a mesma coisa?
Quem que pensa,
Será que para pouco pode, então? Não pode, é muito, mas.
Só um mistureiro pode.
Isso aí cai porque alguns questionamentos, paradigmas que ia colocar dentro da igreja, né? É porque é perigoso algumas coisas a gente falar, porque tem pessoas, o recém-nascido não tem condição de ouvir algumas coisas. Nunca foi condenado, né? Só que nós, como líderes, pastores, e lidando com pessoas que vêm do vício, jamais a gente vai ficar fortalecendo e dando ênfase a eles, né? Não é a bebida, então. Mas não tem. Paulo é muito claro aí, né? Porque. A cultura, tem lugar que você vai que tem cultura, você bebe um cálice de vinho antes do almoço, que é cultura do local, né? No almoço, no jantar. Mas não é dado ao vinho, não embriagar. Isso aí entra o problema. Tudo, né? Até comer muito, bruto maria é pecado. Mas nós temos que ter muita consciência de estar falando sobre isso, né? E não se escandalizar também. Tem, às vezes a gente escanta porque o irmão tal, tem um vinho lá, cara, escandaliza nada. Tem os dois lados da história.
A Bíblia fala esse assunto, irmãos, e assuntos polêmicos, fugir da aparência do mal, é o que eu uso. Ah, pastor, por que que pode vinho, que Jesus bebeu vinho, Jesus multiplicou vinho, Paulo recomendou vinho para a doença do Timóteo, né? Aqui está falando que as mulheres podem tomar um pouco, pode, não muito. É um embriaguez, como disse o pastor Cícero, isso não deve ser exagerado, mas e por que não a cerveja? Cerveja tem um teor alcoólico menor que o álcool, que o vinho. Ei, rapaz, que pergunta difícil, hein? Aí eu falo, olha, a cerveja é uma prática comum das pessoas que querem o quê? Alegria. Toda vez que ele quer alegria, ele vai beber cerveja para se alegrar. Então, você está buscando alegria no lugar errado. E as pessoas, seus filhos, a igreja escandaliza. Porque essa é uma prática comum de desvirtuar a família, desvirtuar o homem e ele buscar recompensa em lugar errado. E acaba viciando, né? Então, ou a cerveja não pode por causa da aparência do mal. O mundo está muito ligado à cerveja. A cultura brasileira está ligada a beber cerveja. E o vinho não é algo que vai ferir, né, a questão se você não embriagar.
Para algumas pessoas, né, pastores, irmãos, que não tem o controle, o vinho pode ser a porta de entrada do vício de se perder a família, perder a própria vida por causa do álcool. Né? Então, você não tem condição nenhuma de beber nada.
É.
A melhor a gente nem orientar.
É.
Então, se não tem condição, quando eu falo assim, se o teu olho te faça errar, não, pare, tire, o que te atrapalha?
Sim.
O que eu vou usar se eu não vou ter o controle, né? Tem pessoas que tomam um carinho e juntam a boa. Do vinho, ele passa para 0,51 e para...
Vixe,
né? Vai para...
Desse jeito.
Né? Então, é melhor não.
Melhor não.
Melhor não fazer. Vai escandalizar o próximo? Não, não faça. É pecado.
Amém. Três, até que ponto os grupos especializados em Tito 2 complementam e necessitam um do outro, pastor André?
Porque eles têm responsabilidade diferente. Todos eles estavam ali trabalhando, né?
Tinha as suas...
Cada um tinha a sua especialidade, então, e cada um era diferente. Então, por isso que complementava um ao outro.
Alguém mais quer complementar aí a resposta?
Eu falo que quase igual, mas assim, eu creio que começa dos mais velhos para os mais novos, né? Pela experiência, né? Pela experiência, os mais velhos podem ensinar os jovens com essa experiência de vida. Quando você vê, ele começa falando dos velhos para baixo. Então, eu acredito que cumprimenta com experiência. Quem viveu mais, ele pode ter condição de ensinar, né? Já passou por aquela experiência.
E o contexto da palavra é ensino, né? É aprendizado. Eu coloquei aqui ensinamento, aprendizado, prática, praticar juntos e aprender juntos.
Os velhos contribuem com experiência. E os novos contribuem com o quê?
Com a vitalidade.
Hã?
Com a vitalidade.
Os jovens têm força.
Para carregar as mesas, os pianos.
Os jovens têm força para poder levar a obra à frente. Eles têm ânimo,
disposição,
né? Idoso, ele já quer dormir mais cedo, tal. Então, o jovem tem essa força e o velho tem experiência. Então, isso, irmãos, tudo na igreja pode desandar assim, de repente, se não tiver a presença do Espírito Santo, por causa dessa diferença. A igreja é algo muito sensível. Alguns falam assim, a igreja é sólida, a igreja é muito forte, mas... Se cada um não souber seu papel no corpo e a importância que você tem, a coisa pode desandar de um jeito. Então, o que, que Paulo destaca? Obediência para a edificação da igreja. Servindo, né? Nós temos, às vezes, dificuldade, não sei se vocês têm, de conciliar a geração velha com a nova.
Sim.
Tem uma diferença cultural, não tem? Eles não conversam, às vezes, você tem que criar ambientes para que isso aconteça. Não tem paciência com essa molecada. Essa molecada fica saindo do culto, e não sei o quê, e eles não trabalham, fica nos celulares. Aí você tem que, como pastor, conciliar, né, os conflitos de gerações.
As conversas não batem, né? Não é a mesma coisa.
Quando eu vi isso aqui, eu lembrei da fazenda lá, da junta de boi, né? Quando você quer ter uma junta boa, as melhores juntas de boi, de serviço, de trabalho, tem um boi velho e um novo. Eu acho bem interessante isso. Parece ser meio contraditório, mas nesse caso da obra funciona muito bem, né? O mais velho tem mais calma para administrar aquela força, o jovem é meio que explosivo, é apoio isso mesmo. E ali vai se controlando para dar uma temperança no meio da igreja.
Isso, isso mesmo, muito bom. Nós temos um compromisso, apesar de você talvez não tenha um lugar na liderança da igreja, mas você serve no estacionamento, você serve na limpeza, você fica ali na porta, né? Isso tudo, irmãos, está ajudando a igreja e complementando os trabalhos da igreja. Todo mundo quer ser Moisés sem ser Josué. Tem que primeiro ser Josué, filho, caminhar um pouco com os experientes, lavar a mão dos mais velhos, aprender que algumas áreas podem dar errado e depois você vai ter o seu espaço para liderar e também influenciar o que Josué fez nas batalhas de conquista. 4. Qual o significado dos diferentes membros do corpo terem diferentes funções? Pastor André.
Qual o significado dos diferentes membros do corpo terem diferentes funções? Eu acho que aqui é a palavra de como o Paulo sempre diz sobre o exemplo do corpo. Nós temos diferentes funções no corpo para gerar unidade.
Exatamente.
Para ter essa unidade. Então, assim, o corpo humano, ele tem vários membros diferentes, mas tudo com um só propósito. Eu acho que aqui também, não sei se significado de diferentes membros do corpo terem diferentes funções, é que cada pessoa tem um papel importante, não deixa de ser importante. Né? Todos eles têm um papel importante. E eu acho que o significado é a unidade. É isso.
Bem, tem mais que complementar?
Eu quero só afirmar isso aí, também coloquei a unidade, porque eu entendo que quando tem a unidade, as coisas são feitas com excelência, são feitas com excelência. Então, eu entendi também dessa forma, André, pastor André, que o significado maior aqui é gerar uma unidade para que as coisas sejam feitas com excelência.
Tá. Complementando, coloquei a importância, né? Nós valorizarmos aquilo que a gente acha que não tem tanto valor. Que é insignificante, mas ele é importante tanto quanto que aparece mais. O risquinho na nossa mão, parece que não tem tanto valor, mas sim, eles não dobravam a mão. Então, quando a gente consegue enxergar isso, que cada membro ele é importante, sim, e tem uns que não vai aparecer, mas ele é importante tanto quanto aquele que prega lá na frente, quanto aquele que não prega lá na frente, mas tem uma importância tão grande, que talvez intercede, que eu contribui em silêncio. Né? Então, eu coloquei isso.
Na igreja, cada membro que a gente tem, né, cada função que a gente usa na igreja, seja um ministrador, um louvor, todos eles contribuem de maneira única, né, em unidade. Tudo é para adorar o Senhor. Então, assim, o cara está pregando, o cara está louvando, aí os irmãos estão na recepção, outros estão trabalhando em outras funções, então cada um que está ali na sua equipe está ali para adorar o Senhor da sua forma. Então, é funções diferentes, são jeitos diferentes, mas tudo com o propósito de adorar o Senhor. E levar os irmãos à adoração também, né? Para que haja um conforto, para que haja ali, não haja distração, então todo mundo fica com aquele cuidado. O cara da mídia também tem esse cuidado, então todo mundo com o mesmo cuidado. Eu estou dizendo da igreja hoje atual, né? Que aí não está falando sobre isso, mas estou dizendo assim, que a gente tem esse cuidado, né? De que todos possam ter o melhor momento com Deus, ali naquele prédio, na célula, em qualquer outro lugar.
E na falta de um, qualquer um deles,
você vê que fica
baqueado.
É igual se você observar dentro de um carro, de um motor, tem coisa que você faz, isso aqui não tem importância nenhuma. Mas faltar um relézinho daquilo ali, faltar um fuzilzinho, você não vê ele, talvez tá lá no cantinho poeirado. Mas se ele queimar, irmão, toda aquela estrutura bonita para. Então, assim, o corpo é assim, de Cristo, né? A igreja é assim. É, talvez não pare, mas vai ficar campeira para um lado, né? Até, por exemplo, a gente. Eu estou andando para esse filme de Tom aqui, né, na série. Cara, a noite está sendo ruim, porque faltou o teclado da noite do domingo, né? Que dava toda uma diferença lá. Os irmãos estão fazendo com excelência que ficou. Mas a gente sentia falta, né? Então, assim, e outras coisas que eles contribuíam com a gente. Porque todo mundo é importante.
Glória a Deus.
É, todo mundo é importante.
Glória a Deus. Aí, mas a gente vê que tem alguns que estão parados, né? A gente tenta, como pastor, ativá-los. E eles, assim, o que que falta, né? Para eles serem ativados, alguns não têm compromisso, porque ele se sente usado, pastor André. Não, isso não é meu papel.
O que ele se sente usado?
O que está parado.
O que está parado. Ele se sente explorado, porque, eu vou ficar aqui na porta, eu queria ficar lá na frente, no louvor, eu quero ficar no estacionamento. Ah, rapaz, é serviço de peão.
Mas aí não é... Sei, eu não conto com esse cara.
Você não conta com ele?
Não.
Mas você não tenta fazer ele crescer?
Do jeito dele. Cada um tem o seu papel importante. Esse cara, ele é importante no outro lugar. Talvez ele não goste do estacionamento mesmo. A gente já está forçando ele. Tem gente que não quer fazer nada.
Tem.
E aí você não vai pegar e querer forçar essa pessoa a fazer.
Não.
A gente tem aqui, hoje, todo mundo, a gente está respondendo isso aqui, eu estou respondendo isso aqui, eu estou pensando na galera que quer. Na galera que tem esse prazer. Na especialidade que cada um tem. Né? Porque assim... Como eu disse na primeira resposta, a especialidade é aquilo que eu gosto de fazer e que eu tenho prazer e que eu tenho facilidade. Então, o cara da recepção, ele só está ali porque ele gosta. Eu tenho irmãos na igreja que ficaram tristes de não participar. Porque, o pastor não me chama para fazer isso, não me chama para fazer aquilo. Então, assim, eu tive que começar a inserir essas pessoas. Mas tem gente que não quer fazer. Essas pessoas que não querem fazer, a gente tem que respeitar elas. Deixar elas ali.
É.
Simplesmente querem ficar ali. Beleza, fica aí. Vai chegar um momento que elas vão ter que decidir. Vai chegar um momento que ela vai ter que falar, eu preciso. Porque todos nós precisamos de Deus. Todos nós precisamos da igreja. Mas muitas pessoas hoje estão pregando que não precisamos da igreja. Isso é um perigo que está acontecendo hoje. As pessoas estão falando, estão se afastando da igreja porque não precisa da igreja. Quando você não precisa estar falando que não precisa da igreja, você não precisa de Cristo.
É.
Porque Cristo é igreja, a igreja é Cristo.
Mas é isso aí que as pessoas não estão servindo. E eu diria para essa pessoa que está parada, eu tenho um recado para ele. Irmão, você precisa de um compromisso com o Senhor da obra e não com seu pastor, com sua igreja local. Você tem um lugar no corpo. Não é um pastor que você está servindo. Também está servindo, né? Que às vezes o pastor pede. Mas seu compromisso não é com o seu pastor, é com Deus. Se você está fazendo relaxadamente ou não está fazendo, pense nisso, né? Porque o corpo precisa de você para poder crescer. Claro, Deus vai providenciar outro, né? Mas se a pessoa não quer, ele levanta. Mas para essa pessoa que está parada, eu diria isso.
Eu posso pode falar.
É que o texto fala de ensino.
É.
Tem que ensinar.
Ele ensinar
a fazer. É um bom exemplo que
você
dá.
Isso.
Eu quero...
Mas ele é importante porque ele está me dando função, esse cara. Qual a importância dele para mim?
Sim, ué.
Você viu? Porque se eu tiver só gente boa comigo, pode me trazer um problema. De eu relaxar e parar. Eu tenho que ter um cara para me quebrar a cabeça.
Ah, ele dá uma função para você, né?
A importância desse cara, até o que parece que não é nada, me dá a oportunidade de eu crescer com ele, de eu falar assim, eu vou insistir com esse cara.
Estimula a função.
Entendeu? Eu estimulo a minha função de pastor, de estar falando. Ele não é um caso perdido, é que ele não quer, mas eu vou continuar com ele. Ele me dá. Ele me dá trabalho, mãe. E eu tenho que ter esse cara que me dá o trabalho. Esse cara me dá experiência. Entendeu? Então todos, não tem descartado na igreja. Até o que não faz nada, é esse que é bom, porque ele fala, cara, ele desafia eu como pastor, eu como líder.
Influenciar ele
de alguma forma.
Dá uma palavra que vai romper ele.
Isso. Eu levei um cara para um ponto que ele já foi 8, ele tem 8 certificados de batismo, ele batiza toda vez. E a princípio, eu falei, cara, algumas pessoas falaram, mas pastor, eu também não queria levar. Mas Deus me mostrou no nosso coração lá, e eu levei uma barra para ele. Sabe o que Deus fez eu entender? Que enquanto ele estiver querendo me contar, porque ele entende que ele ainda tem uma chance. Quando ele parar de querer me encontrar, a vida dele acabou, né? Ainda tem, ele ainda tem uma esperança, ele ainda está falando com ele, que nem que seja 20 vezes. Enquanto que nem quer ir me encontrar, mais nada, desistiu de tudo. Mas ele ainda lá no fundo, com toda a dificuldade dele, ele tem ainda uma esperança que num encontro ele vai mudar. E quem falou que não pode mudar? Porque, meu Deus, é Deus do impossível. Entendeu? Deus me mostrou isso. Então, assim, esse cara é importante.
Eu tenho uma contribuição a fazer com relação ao culto de domingo. É, a palavra de Marta e Maria. É, Maria estava servindo. Marta estava servindo. Maria aos pés do Senhor. É, Jesus, ele fala para Marta que ela estava escolhendo... Maria escolheu a melhor parte. Por que, eu entendi isso dessa forma? Porque, assim, o servir, ele não é tão importante quanto o buscar a Deus. Quando a pessoa está reclamando no serviço, é porque está faltando Deus na vida dela. Então, nós precisamos entender que quando há uma reclamação por causa do serviço, nós precisamos aproximar essa pessoa de Deus e não do serviço. Se a gente insistir em colocar serviço numa pessoa que está reclamando de serviço, nós estamos fazendo errado. Nós temos que parar de dar serviço para essa pessoa e levar essa pessoa para os pés do Senhor. Esse é o correto. Quando a pessoa reclama, é porque ela já ficou distante de Deus e está mais com muito serviço.
Eita, agora.
Entendeu?
Eu vou usar muito essa observação.
Deus, ele fala assim, ó. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então tem uma sequência. Primeiro é Deus, depois o próximo. Primeiro é aos pés do Senhor, depois servir o próximo. Então servir o próximo é o serviço. Nós, se nós começarmos a pensar muito no serviço e aí deixar de buscar a Deus em primeiro lugar, nós vamos estar invertendo a sequência. Então, nosso grupo, nossa equipe, ela precisa ter muito de Deus, que o Deus é o combustível para ele servir. Aí ele vai mais longe. Sem esse combustível, ele vai ficar na reserva e vai parar no meio do caminho. Marta só reclamou, porque ela estava focada muito no serviço e tinha esquecido dos pés do Senhor. E por isso que Maria escolheu a melhor parte.
Ela é jovem doce. E a Marta continua servindo. E se é a mesma Maria, nós não sabemos, continua se entregando nos pés do Senhor. É impressionante isso. Parece que tem gente que gosta mais da parte de servir. E também servir e adorar.
E Jesus, ele não exorta, né? Ele não despreza o serviço. O servir é importante. Só que existe uma sequência a ser feita.
Exato.
Então, eu peço ao Senhor em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus, sua justiça, demais coisas serão apresentadas. Jesus sempre deixa isso claro. Primeiro é Deus, depois as outras coisas. Então, o serviço, nós estamos falando do serviço, ele é importante, tem que ter, nós temos que trabalhar as equipes, porém, nós precisamos entender que se a pessoa ela começa a reclamar muito por conta do serviço, é porque está faltando Deus na vida dela.
Bem. Eu cumprimento, por favor, lembrando da autoliderança, até aconselho que o pessoal faça esse curso de liderança, tá? Entrando nisso que nós estamos falando, olha como que a gente aprende muito com o curso de liderança, que precisamos valorizar. Lá diz o seguinte, vai ter pessoas que vão se apaixonar por nos ver, por nossa forma de servir. E é verdade. Que bacana. Como é bom, como é bonito estar lá pregando, estar ministrando. Só que ela vai permanecer ela só vai permanecer quando ela tiver o conhecimento da palavra. Ser preparada na palavra. A preparação é na palavra. É isso que nós estamos falando aqui. Ela se apaixona por ver a gente fazer. Só que só isso não é suficiente para ela permanecer. Para ela permanecer, ela precisa ter preparação. E essa preparação é conhecimento de Deus. É os pés de Jesus.
Os pés de Jesus.
Senão, não consegue. Porque a paixão acaba. Não é assim?
Tudo acaba.
Acaba. Falo, aí porque vem os problemas, as dificuldades. Fala, cara, mas era tão bonito no dia do encontro. É verdade, mas agora vem a realidade. E se eu não estiver preparado, por isso que Atos 1:8 fala dessa preparação, né? Jesus nunca fez nada para a igreja, para os discípulos, sem antes os preparar e capacitá-los. Por liderança, mano. Poderoso essa apostila, tá? Então, assim, precisa ter preparação, precisa ter palavra, precisa ter conhecimento para ir, para realizar. Senão não realiza nada. Essa é, né? Precisa discipular, precisa estar junto, acompanhar, caminhar junto, ensinar o cara a amar a Deus sobre todas as coisas, não a mim e a denominação, entendeu? Tirar esse negócio, porque isso vai ser só me matando.
Se torna cansativo.
Cansativo.
E aí a pessoa passa a reclamar.
Justamente.
A pessoa, ela, hoje nós temos muitos irmãos que reclamam do serviço, pastor, e você ficou aí. E eu, por isso que eu falo que eu não estava contando com ele, porque a resposta não é para esse tipo de pessoa. Isso aí talvez seria um outro discipulado. Mas esses irmãos que reclamam do serviço é porque eles se distanciaram já da presença de Deus. E estão só no automático. Eles estão fazendo aqui na igreja o serviço no automático. Quando você está no automático, você não percebe também, às vezes. Você não percebe que você está fazendo, mas aí você já parou o devocional, você já parou a oração, você já parou a sua entrega com Deus, e você está no automático. Então, quando você vai para o automático, você fica incomodado com o próximo. Você se incomoda. Por que ninguém vê eu trabalhando? Por que eu estou aqui, eu faço, e ninguém... Isso aqui é reconhecimento. Então, esse é o problema. Então, por isso que, se tiver alguém reclamando, né, que nós temos que parar de fazer isso para essa pessoa, trazer ela mais para próximo de Deus.
Glória a Deus. Muito bom. As contribuições. Vamos para a quinta. Como você poderia crescer mais em sua especialidade ministerial? Então, eu vou começar por mim aqui, a minha área, que é administração e pastoreio, formação de equipes, é convencer as pessoas, né? Eu tenho um trabalho muito grande nessa área, convencer, isso é importante, vamos fazer junto, influência, comunhão fora das reuniões formais, porque o discipulado é um momento de palavra, da palavra falar na sua vida, mas não pode ser somente um compromisso frio. Você sabe, né, Mazinho? Você precisa ter um contato com a pessoa, saber por que que ele está assim, tal, tal, tal. Esse acompanhamento é a maior força para eu crescer na minha área de especialidade. Convencer as pessoas, pedir que Deus esteja falando com elas, ter comunhão fora. Porque não adianta eu fazer só uma tabelinha, Cícero. Escala de portaria, escala de serviço, escala... Mas eu não sei quem é a pessoa, não estou andando com ela. Ela não vai se convencer de que ela é importante.
Sim.
E aí eu preciso envolver com a vida dela, estar mais perto dela. Então, esse convencimento de pessoas é o que faria meu ministério crescer. E tem outras estratégias também para você crescer, né? Estudando, crescendo no assunto, lendo livros, acompanhando as pessoas, mas o principal é esse. Quem mais quer?
Eu acho interessante a orientação também do pastor David Cornfield nessa Bíblia do Discipulado, que ele fala que, pelo que eu entendi, ele tenta explicar que nós precisamos também fazer cursos, e fazer cursos juntos, para que nós possamos crescer. E eu achei isso bem interessante, porque nós já temos essa prática, né? Ah, mas como que nós temos essa prática? A liderança preocupa muito em as pessoas terem receber um curso, uma orientação, né? Para que nós possamos multiplicar, para que nós possamos fazer com excelência. E eu achei muito interessante essa colocação do pastor David Cornfield. E aí eu trago para o discipulado também, né? Os cursos, muitas vezes, quando são lançados pela liderança, tem uma certa resistência por conta de horário, enfim, tantas outras coisas, né? Mas quando você começa a fazer, quando você se envolve, você vê que realmente é necessário, né? E principalmente quando nós fazemos juntos na igreja. É muito interessante isso. Eu gostei dessa orientação do pastor David Cornfield aí. Nossa, não vai dar pé, né?
Mas você não respondeu a sua.
A minha?
É.
A minha, o que eu quero é continuar nessa ideia.
Formação de pessoas seria a sua resposta? Como é que você pode crescer? Formação de líderes através dos cursos?
Isso, é o nosso periódico.
Entendi.
Então, pastor, me envolvendo mais em trabalhos em equipe, né? Você consegue crescer e aprender com as pessoas buscando mais conhecimento. Essa questão que mais me falta aí. Como que eu busco conhecimento? O senhor apresentou livros, cursos, seminários e literaturas e ouvindo pessoas. Tem muitas pessoas boas aí que você pode adquirir conhecimento, né? Fazendo e ensinando. Também você cresce fazendo, ensinando.
Aí dá a importância de fazer, da marca, né?
Por exemplo, a segunda vez que estou dando aula de liderança. Rapaz, estou aprendendo mais do que na primeira vez. Coisas que eu não enxerguei lá na primeira vez que eu dei a aula, agora estou enxergando. Então, quanto mais eu ler ela, se eu der de novo a terceira vez, eu vou crescer mais ainda. Porque eu estou ensinando, né? Quando você ensina, você aprende. E a ver mais do que quem está te ouvindo. Então, assim, tá, e fica gravado no coração. Tem coisa que gravou no meu coração, na minha mente.
E quando nós buscamos orientação, eu achei interessante, sabe? Essa ministração do livro passado. Tem um livro que fala. É ao contrário, inclusive. Fala assim. O coração Maria com o coração de Marta. Achei interessante, vou procurar esse livro para me ler.
O que tem nesse livro?
É a necessidade de você também não só ficar passivo, mas tem que fazer algo também. Porque fala que é Maria com o coração de Marta. Porque muitas vezes eu sou meio que Maria, não quero ficar nos pés do Senhor, mas eu não tenho a ação. Eu sou de carteirinha Maria, mas eu me despertei através desse pesquisando, né? Desse tipo, desse livro. Peraí, mas Maria com o coração de Marta. Aí eu falei, peraí, eu acho que eu preciso de um pouco de marca, preciso colocar uma ação, né? Seria você, no caso. Pastor André tem ação, pastor Filho tem ação. Né? E eu já tenho mais Maria. Eu preciso desenvolver essa marca também.
Eu acho que ele busca mais o equilíbrio. Tem que ter esse equilíbrio.
Exato, temperança.
Tem que ter essa temperança, mas tem essa sequência. Né?
Isso,
porque às vezes a pessoa extrapola de um lado e esquece do outro. Extrapola um serviço e esquece do outro, que é importante. Eu acho que é impossível a gente ensinar sem antes ser ensinado, né? Acho que é impossível a gente querer falar na vida de alguém se antes um dia alguém fala na nossa vida. Então, por isso que a gente cresce quando a gente ensina, né? Quando a gente está dando uma palavra, quando a gente está na aula. Eu coloquei a minha resposta aqui, que eu posso crescer ouvindo, em treinamentos, lendo também livro, eu leio bastante, eu ouço bastante, eu estou estudando, voltei a estudar também, né? Que é importante. Então, eu acredito que venho crescendo mais, assim, nesse sentido, né? Buscando voltar a estudar, voltar a fazer o que eu fazia. E aí, eu, com relação ao crescimento espiritual, eu ouvindo conselhos, ouvindo experiências diferentes também, porque é minha área. Se é administração, eu preciso também ouvir outros administradores também, entender onde são os acertos e erros, e como que a gente pode fazer para melhorar. Né? Então, eu acho que é nesse sentido, pastor Leão.
Para complementar, você falou sobre a questão de Maria. Tem o necessário, tem o urgente. E o urgente é realmente nós aproveitarmos esse momento com Jesus, né? É o mais urgente. e tem o necessário que precisa fazer, mas eu estou mais assim agindo como Maria ultimamente.
O serviço que Jesus pediu para nós fazermos, qual que é? Serviço, né? Serviço, eu acho que o serviço que Jesus pediu para nós, o mais importante e o essencial, era fazer discípulo. Né? E de fazer discípulo. Essa foi a mensagem que ele pediu, o pedido que ele fez. E aí, para fazer discípulo, nós temos que fazer. Esse é o principal serviço. Essas coisas que a gente está discutindo, que são Eclesiastes que fala, né, pastor Léo, que é as funções, são sequências que é para gerar esse. Tudo isso, né? Mas eu vejo dessa forma, que não tem como você fazer discípulo sem ser discípulo. Entendeu? Não tem como você ser, eu vou fazer um discípulo, eu vou fazer uma igreja crescer, vou fazer, se você não é. Se você não é, eu não sou uma pessoa que, como que eu vou pedir para as pessoas me ouvir, sendo que eu não uso? Como é que eu vou
a oportunidade de entregar, você fala sobre isso, entregar o que você não tem.
Como que você vai fazer algo que você não tem?
Vai estar estudando.
Então, esse serviço de fazer discípulo, ou qualquer outro serviço que é para nós fazermos dentro da igreja, nós temos que ser a referência e o exemplo primeiro. Né? E aí, para ser referência e exemplo, nós precisamos sentar. E a conta fala de Maria sentar aos pés do Senhor, e ela escolher a melhor parte. Quero escolher a melhor parte, nós podemos até virar um pouquinho mais e abrir um pouco, pastor Léo, no sentido seguinte, como é que você quer servir se você não senta para ouvir? Entendeu? Como é que você quer servir? Como é que você quer fazer as coisas se você não senta?
Você vai ser orientado.
É. Então, muitas vezes, essa atividade, muita atividade e pouco, muita atividade faz com que você tampe seus ouvidos para ouvir o essencial, né? Para ouvir aquilo que você... às vezes as pessoas elas não conseguem... Hoje nós estamos vivendo uma geração que não consegue ser criticada, elas não conseguem ouvir a crítica. As pessoas saem da igreja, as pessoas ficam mal quando você chama a atenção dela, quando você vai exortar. Então hoje tem que tomar muito cuidado com o que você fala, com o que você... com as palavras que você mete. Tudo isso é... por quê? Porque às vezes as pessoas não têm mais tempo para ouvir, né? As pessoas estão muito nas atividades.
E uma coisa que um pastor falou aqui, que talvez me despertou também, eu não coloquei, mas outro pastor colocou, que é procurar assessoria de pessoas que estão na sua área de especialidade, porque já estão fazendo melhor que você. Exemplo, você é da área do discernimento espiritual profético. Você vai ter que andar com gente que tem esse discernimento, onde ele busca a fonte, como é que ele desenvolve o trabalho dele, se ele sai entregando profecia aí nos altares para todo mundo, ou se você mede as palavras, entrega para o pastor. Tudo isso são formas de você crescer no seu ministério. E assessoria, por exemplo, na área de integração da igreja. Hoje nós estamos com esse desafio, né? Levamos pessoas para o encontro com Deus, mas alguns não ficam. Por quê? Está faltando integração. Então vamos aprender, Cícero. O que que aquela igreja faz? O que que aquele pastor faz? O que que esse irmão faz que o pessoal vai na célula depois do encontro e continua crescendo? E filho, aprende com ele. Você vai ter que fazer o que ele faz. Você quer agradar a esposa? É rosa, é perfume, é jantar, é churrasco, é bolo. É isso que agrada a ela. E nós, né, os homens, serviço, tempo de qualidade, tal, tal, tal. Isso tudo, irmão, nós temos que crescer para crescermos nessa área. Quer falar?
Eu falei mais palavras. Falei que preciso ouvir conselhos e experiências diferentes para poder caminhar.
Por isso tem que aproveitar o momento de alimento. O irmão para aprender.
Eu aprendo, irmãos, com pessoas simples, porque ela é especialista na área dela. E você deveria começar a pensar nisso também. Não é porque a pessoa, como disse o Cícero, ele não está lá na frente, que ele não é importante. Ele também ensina você. Eu vi o encontro com Deus, a maneira como os irmãos serviram, dessa vez foi muito diferente. Muito diferente, muito melhor. Porque você vê as pessoas servindo com alegria no, na cozinha, tal, tal, tal.
É,
nem fazer igual, né? E quando você vê, nós estamos passando por um período, nós estamos diminuindo a equipe, colocando pessoas que querem fazer. E as pessoas se dedicam mais fazendo. Porque essas pessoas, elas querem fazer.
Amém. Vamos orar, irmãos, e entregar para Deus, né, esse estudo, que o Senhor fale ao coração de cada irmão, trazendo vida, unção e revelação. Pastor Cícero, ore para nós.
Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, porque todos os dias o Senhor tem nos ensinado e a viver uma vida, ó Pai, em tua presença. Obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu amor. Quero, diante da tua presença, colocar a vida, meu Deus, de cada discípulo, cada pastor, irmãos que vai ouvir, ó Deus, esse discipulado, e possamos crescer, sabendo quem somos em Cristo Jesus.
Amém.
Que seja bem claro isso para cada um de nós. Nós estamos aqui, ó Deus, disponíveis em tuas mãos para contribuir com o teu reino. Sabemos, ó Pai, que temos dificuldades, temos falhas, e por isso que nós recorremos ao Senhor, porque somente o Senhor é bom, somente o Senhor é perfeito, e é o Senhor que nos aperfeiçoa. Obrigado pelo seu cuidado. Continue abençoando esses líderes, pastores, obreiros da PIB Imperial. Continue, ó Pai, usando-nos, ó Pai, em tuas mãos, que cada membro da PIB Imperial sinta-se importante e amado pelo Senhor. Cada pessoa sinta, ó Pai, que jamais o Senhor desprezará nenhum, ó Pai. O Senhor diz que aquele que vem a mim, nenhum lançarei fora. E eu te louvo, Senhor, porque o Senhor cuida e ama e zela de cada pessoa. Uns talvez avançam mais rápido, outros mais devagar. Mas todos são importantes no reino. Somos um corpo com muitos membros e cada um com funções especiais. E eu peço a sua bênção para nós, para essa igreja, para os irmãos, ó Pai, nos capacitando, que possamos entregar aquilo que nós temos, meu Pai. Ó Deus, estar na tua presença é importantíssimo, como o Senhor disse, que ninguém pode tirar das nossas mãos. Mas fazer as coisas também é importante. E andar com esse equilíbrio, Pai, tendo palavra, ouvindo a sua voz e fazendo o id, ó Deus, é importante. E nós queremos viver isso, Senhor. Capacite cada um de nós. Enche-nos com o seu poder, com a sua presença, no nome de Jesus, meu Pai. Nós repreendemos, cancelamos toda palavra mentirosa, ao contrário, sobre a igreja do Senhor, sobre os pastores, sobre os obreiros, os líderes, os discipuladores, em nome de Jesus. E abençoe, Pai, esse povo, que é um povo amado do Senhor, no nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém.